Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Direito Imobiliário da OAB Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o presidente da comissão, o advogado Bruno Guimarães. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Bruno. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder estar aqui contribuindo com o programa.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa Comissão de Direito Imobiliário da OAB Paraná. Quando que ela foi criada e por quê?
A comissão foi criada em 2012, né? Através da necessidade, na verdade, dos próprios advogados, né, em trocarem experiência e para a profissionalização do setor. E a gente contribuir com a sociedade de uma maneira mais técnica e através da elaboração de seminários, palestras, uma cartilha na nossa gestão desde 2012. Eu sou o atual presidente, mas desde 2012 eu sou um dos fundadores da comissão. Nós já elaboramos seminários sobre vários temas do direito imobiliário. Fizemos uma cartilha que deixamos disponível para a população nos cartórios de registro de imóveis, nos cartórios extrajudiciais de protestos, acerca da aquisição do imóvel, né? Quais os cuidados que a população tem que ter quando vai fazer uma aquisição do imóvel. Então, a intenção da comissão é contribuir para a sociedade e para a troca de experiência dos advogados para enriquecimento do conhecimento.
Uhum. E quem tiver alguma dúvida a respeito desse tema, doutor, pode procurar a comissão, a população em geral?
Com certeza. É a nossa recomendação, na verdade, sempre é procurar um especialista, porque o direito imobiliário ele é muito específico. Então, Curitiba tem alguns cursos já de pós-graduação em direito imobiliário, então a gente recomenda sempre um especialista. Então, pode procurar a OAB, lá tem a listagem de todos os membros da Comissão de Direito Imobiliário, entrando em contato com qualquer um deles vai estar bem assistido.
Uhum. E doutor, ainda situando um pouco os nossos ouvintes, queria pedir para o senhor explicar para a gente, em linhas gerais, o que a gente pode entender por direito imobiliário, o que isso abrange?
O direito imobiliário, na verdade, ele abrange um direito fundamental, que é o direito à moradia, né, previsto na Constituição Federal. Então, todas as formas de propriedade, né, seja aquisição, locação, imóveis urbano, rural, todas as formas de propriedade são ligadas ao direito imobiliário. O direito imobiliário ele tramita por todos os ramos do direito. Então, ele conversa com o direito ambiental no licenciamento dos empreendimentos imobiliários e assim com todas as áreas do direito. Então, é muito complexo e a vivência mesmo, né, do advogado que atua, que milita nessa área, é fundamental para adquirir experiência e conhecimento na área.
Uhum. E, doutor, a gente tem alguma lei ou algumas leis que falem especificamente sobre essa questão do direito imobiliário? E quais seriam elas, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor?
Temos várias leis, né? Começa aí pela Constituição Federal, que eu citei, né? O direito fundamental à moradia, né? A questão da função social da propriedade, que é citada na própria Constituição. Temos o Código Civil, vários artigos no Código de Processo Civil. Temos a lei de locação, que é a famosa lei do inquilinato. Temos a lei da incorporação. Então, são várias leis esparsas, né? A maioria delas antigas, que versam sobre o direito imobiliário.
Uhum. Doutor, é para explicar aos nossos ouvintes, para explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o senhor poderia dizer para a gente o que significa falar em função social da propriedade?
É que a propriedade, ela, embora ela seja, né, possa ser privada, uhum, ela tem que ter uma função social. Então, por exemplo, para citar um exemplo para ficar mais claro, um imóvel, um terreno baldio, né, ele não está fazendo a função social dele, né? Então ele não está sendo ocupado, não está gerando nenhum benefício para a sociedade de uma maneira geral. Então ele não está fazendo a função social, e aí o governo e o município, se a legislação prevê dessa forma, pode aplicar um IPTU, por exemplo, progressivo, uhum, né, para que a pessoa, que o proprietário, dê uma finalidade para esse imóvel. É, e no caso, né, de não pagamento ou, né, desse IPTU progressivo, que ele vai aumentando algumas vezes a cada exercício, e aí ele pode chegar até a desapropriar o imóvel, né, pro município, para que ele sim dê a função social. É o mesmo caso também de reforma agrária, né? Uhum. Quando a gente fala de uma área grande que não está tendo a sua função social, não está sendo explorada, por exemplo, é nesse argumento que ocorrem as desapropriações para a finalidade da reforma agrária.
Uhum. E aproveitando que a gente tocou nesse assunto, doutor, o senhor poderia explicar para a gente o que é a chamada usucapião e para que ela serve?
É, usucapião é uma forma de aquisição originária. Uhum. Né? É uma ação judicial, né, que para legitimar a propriedade por uma pessoa que já reside já há algum tempo no imóvel, né, que exerce a posse do imóvel, mas não tem o título, a propriedade do imóvel. Então, para legitimar isso, né, você entra com uma ação judicial, prevendo com vários documentos, comprovando a tua posse no determinado tempo, aí depende se é urbano, rural, e aí o juiz vai analisar e em a ação sendo procedente, vai ter, o juiz vai mandar oficiar o cartório para expedir um título originário, então uma aquisição originária, você vai ter uma matrícula, uhum, dizendo que a propriedade é sua, né? Aí você pode tomar financiamento, vender. Então, é a matrícula que regula mesmo a propriedade. E tem também, recentemente, usucapião, a regulação do usucapião extrajudicial. Uhum. Então, hoje, que você pode fazer ele se tiver, preencher vários dos requisitos, que eu confesso que são difíceis, e como é muito recente, na prática, ainda está sendo muito pouco utilizado. Tem dúvida, inclusive, dos registradores de como proceder isso, os cartórios, para lavrarem uma ata notarial que eles precisam, comprovando a posse do proprietário nesse tempo. É muito novo, vai ser, acredito que da forma que está ainda vai ser muito difícil de ser utilizado, mas existe essa figura hoje do usucapião extrajudicial também, que é muito, uhum, mais rápido e o custo é muito menor também.
E essas demandas em relação ao usucapião chegam muito até o judiciário, né, doutor?
Chegam muito. É incrível a quantidade de ações que a gente tem proposto ainda para regularizar a propriedade.
Uhum. E aproveitando que a gente está falando disso em específico, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os maiores problemas que chegam até o judiciário quando a gente fala em relação aos imóveis.
Nós tivemos, né, nos últimos anos um crescimento muito grande do mercado imobiliário, né? Uhum. E o setor não estava preparado para esse crescimento. Então, né, o crescimento foi muito rápido e essa falta de preparo gerou vários problemas, onde eu posso constar aqui os maiores que têm aparecido, que são atraso na entrega dos empreendimentos. Então, a pessoa adquire o imóvel na planta e atrasa, isso pelo problema do setor mesmo. Não estou nem entrando em específico se foi problema com a construtora, incorporadora, mas, uhum, por problemas do setor geraram alguns atrasos realmente. E então, o atraso é um. Comissão de corretagem teve uma discussão muito grande. Teve uma decisão, agora uma pacificação pelo STJ, falando que se ela está prevista no contrato, embora não tenha sido o comprador que contratou o corretor, ela é devida. Então, mas tiveram muitas ações de comissão de corretagem e atraso de obra. Aí fora essas, como você citou, o uso campeão ainda tem bastante, questão de indenizatórias, ações indenizatórias também, seja pelo atraso de obra também, ou outros motivos, defeito do imóvel, são os casos mais...
E a crise econômica que o país está passando hoje, doutor, ela agravou de alguma maneira esses problemas?
Agravou sim, porque a gente teve uma população que adquiriu o imóvel e que não conseguiu, né, cumprir, ou teve problema de desemprego e não conseguiu honrar com seus compromissos do financiamento, ou até mesmo antes do financiamento, que é depois, até a conclusão com a construtora, parou de efetuar o pagamento e resolveram destratar com as construtoras essas unidades. Então isso gerou uma crise, né, tanto para o comprador, né, que não conseguiu honrar, como para as construtoras, né, na questão que é uma discussão muito grande, que é a questão da devolução das parcelas pagas. Então isso atrapalhou muito o setor da construção civil, porque ter que devolver realmente esses valores num momento de crise é complicado. E então gerou uma discussão, tem um projeto de lei tramitando para tentar regulamentar isso. A CEBIC, a Abrainc, várias instituições ligadas ao setor imobiliário têm tentado, na verdade, fazer uma composição com os órgãos do consumidor, né, para pacificar essa questão da devolução, para não tentar judicializar tanto esses processos. Mas é uma negociação difícil, que ainda está em andamento.
Sim.
Mas isso tem ocorrido bastante. E também pela própria crise, né, a desvalorização dos imóveis. Então, alguns compradores realmente se sentiram, na verdade, afetados pela essa diminuição do valor e preferem, na verdade, destratar e tentar comprar um novo.
Uhum.
Então, tem que tentar distinguir os casos. Realmente, se o comprador ele foi um aventureiro, né, que aconteceu, muita gente comprava vários imóveis aproveitando do boom para tentar ganhar uma valorização na conclusão do empreendimento, ou se realmente ele perdeu o emprego, não tinha condições de pagar.
Sim.
Então cada caso tem que ser tratado de uma forma diferente, mas aconteceu bastante, o setor está sofrendo bastante e a gente espera agora que com a baixa dos juros, né, da Selic,
tenha uma melhora,
né, porque isso facilita o acesso ao crédito, que o mercado imobiliário é totalmente ligado ao crédito. E a gente espera uma melhora e eu acho que a própria valorização das construtoras no mercado de ações mostra que esse setor é intimamente ligado com a taxa de juros.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Paraná, o doutor Bruno Guimarães. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho realizado pela comissão e também tira algumas dúvidas nossas a respeito do direito imobiliário. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, o senhor comentou no começo da nossa entrevista que a comissão ela elaborou uma cartilha falando sobre os cuidados na aquisição dos imóveis, né, que as pessoas têm que ter. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que discorria essa cartilha.
Ela discorria sobre orientações para os consumidores quando ele vai fazer uma aquisição de um imóvel, né? Então, por exemplo, se o imóvel é na planta, como dizem no mercado, se o imóvel ainda não está pronto, né? Você vai comprar de uma construtora, de uma incorporadora, a maioria da população não sabe, e isso até profissionais do direito. Mas para você ter uma maior garantia de como vai ser o empreendimento, se o que você está vendo no folder é o que realmente vai ser, que deve ser feito, você pode ir no registro de imóveis, né? Todo empreendimento só pode ser vendido a partir do registro da incorporação na matrícula do imóvel. Então todo mundo tem acesso e é obrigatório no folder estar registrado. Está explícito o número da matrícula do imóvel. Então você pega esse número da matrícula, você vai lá no registro de imóveis competente, porque cada imóvel cada imóvel baseado na localização dele, tem um registro de imóveis competente. Uhum. Então, tem 9 registros de imóveis, por exemplo, em Curitiba, e baseado na localização, você vai no registro de imóvel, vai estar dizendo lá na matrícula, o número da matrícula e em qual registro de imóveis que ele está registrado. Você pede uma atualizada e vê o registro da incorporação, que diz como vai ser o empreendimento. Fala até desde do número de unidades até dos materiais de acabamento. Então, uhum. isso, e para ver se tem algum tipo de ônus, alguma alienação fiduciária, que recai, alguma hipoteca que recaia sobre o imóvel. Então, uhum. isso é uma recomendação que tinha na cartilha. E é uma recomendação que tem que ser feita, é sempre ser assistido por um advogado. E de preferência com uma especialização na área do direito imobiliário. Porque evita maiores transtornos, né, para saber interpretar um contrato, as cláusulas do contrato. A gente recomenda sempre a assistência de um advogado.
Uhum. Doutor, quando a gente fala na parte de locação de imóveis, queria pedir para o senhor explicar para a gente quais são os direitos e os deveres de uma pessoa que está alugando um imóvel e também quais são os direitos e deveres desse proprietário do imóvel.
Vou falar novamente aqui. O que a gente indica sempre é que as partes sejam assistidas por uhum. um advogado. Então, o contrato de locação, né, bem discutido, bem avaliado, ele vai deixar a situação muito mais transparente e evitar transtornos futuros. Então, nos direitos, a lei do inquilinato que eu citei lá no começo, ela regula as locações. E lá citam todos os direitos e deveres tanto do locador quanto do locatário. Então, primeira coisa, eles têm que cumprir o contrato. O contrato uhum. foi feito para ser cumprido. Mas entre, por exemplo, uma obrigação do locatário, né, verdade, é pagar em dia, né, o aluguel conforme estipulado no contrato, né, da utilização do imóvel para qual ela foi contratada e que está estipulada no contrato, pagar, né, o condomínio. Uhum. Então, essas são algumas das obrigações, né? E a obrigação, por exemplo, do locador seria, por exemplo, fornecer o recibo, né, do pagamento, né? Ele deve fazer uma vistoria tanto na entrada do inquilino quanto na saída. Mas na verdade isso tudo tem que estar estipulado no contrato, né? Então, por isso que eu digo que o contrato tem que ser muito bem feito, muito claro, e as partes têm que ler ele e estar assistido por um advogado para poder evitar problema futuro.
Uhum. Parece óbvio a gente falar isso, mas acho interessante destacar que as pessoas precisam ler o contrato, né, doutor? Não basta assinar qualquer coisa, porque às vezes até pode ter alguma cláusula ali que esteja ali de má fé, né?
Não, com certeza, né? O requisito básico é ler o contrato, uhum. se tiver dúvida, discutir realmente, né, todas as cláusulas para ter ciência. E por isso, se tiver uma assistência de um bom advogado, né, para evitar tirar as dúvidas com dele certeza. Acerca do contrato, das cláusulas, para evitar os problemas.
Uhum. E, doutor, mas em alguma situação o contrato ele pode ser questionado na justiça?
Sim, com certeza, com uhum. certeza. Como você falou, cláusulas de má fé, na verdade não é cláusulas
abusivas,
abusivas ou cláusulas, na verdade, que dão uma não bem redigidas, que possam dar uma interpretação diversa. Então, pela diferença de interpretação da cláusula, você pode levar ela na justiça e questionar ela com certeza.
Uhum.
Mas por isso que é importante também ter contrato, que às vezes também tem locações que não tem o
direto
contrato.
Com o proprietário, daí pode gerar vários problemas.
Sim,
né?
Até pode ser direto com o proprietário, mas tem que ter uhum. né, um contrato. A gente recomenda sempre o contrato.
Doutor, uma curiosidade. Caso aconteça algum acidente com o imóvel, como por exemplo, numa situação mais grave, um incêndio ou algum tipo de curto-circuito, geralmente de quem que é a responsabilidade por isso? Do inquilino ou do proprietário?
É uma pergunta difícil que vai ser avaliada caso a caso. Né? Uhum. Então a gente tem um seguro contra incêndio que ele não é obrigatório. Então parte daí, ele não sendo obrigatório, ele fica da livre vontade das partes pactuarem sobre esse seguro. Então, de praxe seria, né, recomenda-se, né, a adesão ao seguro de incêndio, que a princípio seria uma responsabilidade do proprietário, né, por ser uma despesa extraordinária. Porém, se o contrato prevê que seja a responsabilidade o pagamento do inquilino, né, do locatário, assim vai ser. Então, nós recomendamos que esteja previsto no contrato e de quem é a responsabilidade pelo pagamento. E quanto à responsabilidade, se não houver o seguro, vai depender do caso. Se foi por uma má utilização ou não, se foi devido a um defeito do imóvel, né? Então, é tudo a questão de prova, na verdade, né? É um motivo pelo qual aconteceu o incêndio e questão de prova, né? Se foi má utilização, a responsabilidade realmente é do locatário. Se foi por um problema realmente do imóvel antigo, que o inquilino não tem culpa alguma, a responsabilidade é do proprietário.
E, doutor Bruno, quais dicas que o senhor poderia dar para os nossos ouvintes para que eles não tenham problemas ou com seus inquilinos, ou com o proprietário da casa alugada, até mesmo no seu condomínio? O que é importante a pessoa se preocupar?
A recomendação sempre é fazer um contrato. Né? Questionar, ler bem o contrato, se possível assistido por um advogado, para evitar maiores transtornos lá na frente. Quanto ao condomínio, é uma situação interessante que você falou e que gera muitos problemas, mas o que eu recomendo sempre é tomar ciência também quando você vai alugar um imóvel, do regimento interno, né, da convenção do condomínio, para saber as regulamentações, se pode cachorro, se não pode, né? As regras do condomínio estão na convenção do condomínio e estão no regimento interno. Então, você pode, antes de assinar um contrato de locação, tomar conhecimento da convenção e do regimento interno. Então, e até mesmo conversar com o síndico também para saber a forma de atuação do prédio, né? Do convívio. Então, essas são as recomendações.
Essa questão dos animais nos condomínios, a gente vê bastante discussão, né? De você até para e pensa assim, mas será que a pessoa não viu se podia, se não podia antes, né, doutor?
Isso mesmo.
Doutor Bruno, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente também agora sobre os planos da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Paraná daqui para frente. Conta um pouquinho quais vão ser as frentes de trabalho da comissão.
Na verdade, a gente vai continuar com o trabalho já que vem sendo realizado desde a fundação da comissão, fazendo eventos, né, tanto para o público, para os advogados, que é o público da OAB, quanto para a população, né, de uma maneira geral. Todos os nossos eventos são abertos para os estudantes do direito, então a gente quer qualificar o setor, qualificar os advogados para prestarem um bom serviço. E também dá acesso à informação para a população. Então, a função da nossa comissão é isso. Então, para isso, a gente vai fazer esses eventos. Vamos fazer uma nova edição dessa cartilha que já foi feita anteriormente. Vamos fazer, por exemplo, temos um projeto na comissão de fazer um livro com vários temas do direito imobiliário. E estamos à disposição de todos os meios de comunicação, né, para esclarecer as dúvidas da população de uma forma geral.
E, doutor, hoje em dia, o que o senhor diria que são os principais desafios dos profissionais do direito que atuam nessa área do direito imobiliário, que é uma área bem complexa, né? Sobre o senhor falando um pouquinho, já dá para ver que são assuntos que tem que estar bem por dentro, né?
Os desafios, na verdade, a legislação é um pouco antiga. Então, como eu falei aqui, a especialidade a gente ganha mesmo com cursos e também na atuação no dia a dia, né? Então, na verdade, hoje tem várias pós-graduações em direito imobiliário, que podem ajudar o setor, mas a gente está bem representado, a OAB, até no Conselho Federal lá. A gente tem um advogado lá em Brasília que nos representa também e representa o setor de uma maneira geral. Então a gente está bem assistido, tem que discutir, quem sabe atualizar a legislação referente ao direito imobiliário, até nessas questões que nós estamos falando, que está tendo negociação, tem um projeto de lei. Uhum. Então a gente tem que participar, não somente a OAB, como a população de uma maneira geral, né? Dessas novas legislações que estão sendo elaboradas.
Uhum. Doutor, também eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional trabalhando nessa área e também à frente dessa comissão.
Como eu falei, né, eu fundei junto à Comissão de Direito Imobiliário, sou o atual presidente dessa gestão. O escritório é um escritório especializado em direito imobiliário. Uhum. Né? Então a gente atua em todos os ramos do direito ligado ao direito imobiliário. A gente faz desde uma due diligence, que é uma análise, na verdade, da documentação do imóvel. Uhum. Dos vendedores. A gente depois disso a gente faz um parecer recomendando ou não a compra. Lá no escritório também a gente faz a regularização dos imóveis, né? A maioria dos imóveis, por exemplo, principalmente imóveis antigos, as medidas não são corretas, então você tem que fazer retificação dessas medidas no registro de imóveis. Nós ajudamos as construtoras lá no escritório, a gente atua mais com construtoras e incorporadoras.
Uhum.
Então a gente atua na aprovação dos empreendimentos, licenciamento dos empreendimentos, na conclusão dos empreendimentos e também no contencioso, né? No contencioso civil, trabalhista, tudo ligado ao imobiliário. Então é um escritório bem especializado na área.
Uhum. Doutor Bruno, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre todo esse assunto que a gente discutiu aqui hoje e agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapá.
Não, Jéssica, eu que agradeço. Fico muito contente com esse convite e com as perguntas formuladas. Realmente, nós sabemos do problema, da falta de acesso à informação e o que vocês estão fazendo aqui é levar essa informação para os seus ouvintes. E sempre que precisar, a comissão, de uma forma geral, está à disposição de vocês.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.